Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
O tópico que eu gostaria de desafiar você hoje à noite a refletir sobre a sua liberdade em Cristo Jesus tem a ver com aquilo que eu vou chamar hoje à noite da ditadura do ter. A ditadura do ter. O que é a ditadura do ter? Talvez você conheça com outro nome, mas a ditadura do ter é: para ser eu preciso ter. Para ser eu preciso ter. Talvez isso até soe um certo clichê para você. Você já ouviu a expressão: nós somos hoje teres humanos, não seres humanos. Talvez já tenha sido tópico de uma dissertação sua, ou no Enem, ou na prática, no preparo para o Enem, vestibular, a faculdade, que seja. Mas é um tema comum e não exclusivo da nossa época. É um tema comum, não exclusivo da nossa época e urgente. Para que você, jovem, reflita sobre a liberdade em Cristo Jesus quanto à ditadura do ter. A ditadura do ter. Eu quero desafiar você a sair deste mundo fechado em si mesmo, para viver para o Senhor, para viver para Deus, ao mesmo tempo que para o mundo. Você vai viver para Deus e para o mundo, não no sentido de entregue às coisas do mundo, mas você vai servir a Deus no mundo. E nós vamos usar para isso, nós vamos olhar, refletir na passagem de Marcos capítulo 10... um encontro de Jesus com alguém preso na ditadura do ter para ser. Alguém que tinha sua identidade enraizada nas coisas que tinha, nas coisas que possuía. Um homem triste, ainda que cresce que era feliz. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 31, vai ser o texto da nossa atenção hoje. Enquanto você abre lá, pensa e reflita, ou ligue lá no seu telefone ou iPad, não sei. Como que nós podemos ser libertos de teres humanos para seres humanos? Porque vamos reconhecer que nós passamos por pressões externas para ter coisas. Constantemente a mídia nos bombardeia com coisas em que nós queremos ter para ser. É impressionante como existem pessoas que têm como profissão estudar o seu padrão de consumo, para não dizer a sua cobiça. Tempos atrás eu fiz uma busca simples de uma máquina de secar na internet. Máquina de secar. Nada mais empolgante que isso, uma máquina de secar. Roupas! E os jovens dizem, você vai ser alguém com uma máquina de secar roupas. Mas entenda o meu momento de vida, ok? E eu fiz essa busca, máquina de secar roupas. Foi uma busca de 2 minutos. Eu vi os preços e falei assim, não estou afim. E deixei. É a desculpa de quem não pode agora, não estou afim. Aquilo me perseguiu por meses. Eu abri a página do Estadão e no canto tinha Fast Shop, máquina de secar, 12 quilos. Aquilo me perseguiu. Tem gente estudando as minhas buscas na internet para me oferecer produtos para que eu tenha, compre. Para quem sabe seja. Pior foi quando eu fiz uma busca de um telefone celular. Eu já comprei outro telefone celular e eu ainda recebo e-mails de promoção para celular. O celular que você busca está ao seu alcance. Eu já alcancei. Mas meus olhos me perguntam, mas será que não tem um melhor aí fora? E além do nosso desejo por consumo, existe o que eles oferecem para nós em termos de identidade. Você é Android ou você é Apple? A eterna discussão. Eu sei a verdade, eu posso te informar depois. E aí nós vivemos num mundo polarizado em que as marcas dizem muito sobre seu estilo de vida e começam a exercer pressões e encontram a cobiça interna. E quando pressões externas e cobiça interna se encontram, sabe o que dá? É a fórmula, é a combustão que precisa para que dê a luz ao pecado. ao pecado que nos escraviza e nos põe numa ditadura de que eu preciso ter para ser, as pressões externas, o que o mundo diz sobre quem você vai ser se você tiver algo, somado ao seu desejo de ser esse alguém, a esse desejo de ser alguém admirado. Puxa, olha aquele cara, como ele é bacana, como ele é hipster, ele tecla numa maçã, ou ele tem um Android, ou ele tem uma camisa do Barça, ou ele tem ou aquilo, e aquilo acaba nos oprimindo, porque a pressão e a ditadura e a pressão interna e a cobiça e se juntam e viram uma grande meleca. Essa identidade que eu procuro diz muito sobre quem eu sigo. E esse é o ponto que hoje nós precisamos encarar sobre a nossa liberdade em Cristo. A sua identidade está ligada a quem você segue. A quem você segue. Marcos capítulo 10 não é uma passagem isolada no Evangelho de Marcos. É impressionante como o Espírito Santo, que moveu o evangelista Marcos a escrever todas essas histórias, coloca num momento estratégico dentro do livro. Esse livro de 16 capítulos, essa biografia de Jesus Cristo, nos apresenta Jesus de uma forma apologética, mostra quem ele é, a sua identidade nos 8 primeiros capítulos. Jesus, ele é o rei. Jesus é rei. A conclusão é, Jesus é rei. Aliás, termina em 8:29 com o apóstolo Pedro dizendo, tu és o Cristo. Fecha-se a primeira grande metade do Evangelho de Marcos. Jesus é o rei, ele tem autoridade. Qual é a sua reação? Creia e se arrependa. O Evangelho de Marcos nos persuade a entender quem Cristo é. E a partir do 8:30 ele começa a descrever qual a missão de Cristo. Sua identidade, qual a sua missão? Duas perguntas que você precisa responder. Você precisa entender quem é Cristo. Você precisa entender o que ele veio fazer. E ao mesmo tempo que o evangelista Marcos responde para nós qual é a missão de Cristo, ele traz reações dos discípulos e ele traz lições do discipulado. Porque não são perguntas cujas respostas são meras informações. São perguntas cujas informações de resposta geram transformações. Moçada, a nossa fé não é uma transmissão de conhecimento apenas, mas ela começa com informação proclamada, com o fogo do Espírito que atinge o nosso coração de pedra, nos dá a vida, numa resposta de vida transformada. O verdadeiro cristianismo é esse raciocínio pegando fogo, que inflama o nosso coração como um todo, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo e aquilo que eu sinto. Essa é a razão pela qual inúmeros jovens estão frios na sua fé. Eles estão dotados de conhecimento com o coração de pedra. Cristo não penetrou os seus desejos, Cristo não penetrou suas afeições. Você ainda vai na igreja apenas movido por conhecimento, mas você senta apático na adoração do Senhor Jesus Cristo, porque você está consumido de coisas que você quer ter. Porque o que você tem ainda é mais importante de quem você segue ou diz seguir Jesus Cristo. Logo então no capítulo 8, versículo 30, Jesus faz a primeira predição de que ele vai morrer. Ele vai explicar a sua missão. Eu vim para morrer. Os discípulos não entendem nada. Pedro então ainda diz, isso não vai acontecer. Arreda Satanás, diz Jesus. E ele começa a dar algumas implicações sobre isso. A autoridade de Jesus Cristo vai redefinir discipulado. No 9:30 ao 32 é a segunda predição de Jesus acerca da sua missão. Ele veio para morrer. E ele começa a descrever então os empecilhos a seguir Jesus Cristo. E é onde encontra-se a nossa passagem de hoje à noite. Em que o encontro de Jesus com esse jovem rico descreve para nós um empecilho poderoso na sua caminhada com Cristo Jesus. O desejo de ter. A ditadura do ter. Moçada, isso é muito, muito forte. Os discípulos então têm uma visão ainda ofuscada de quem é Jesus. E eles estão caminhando agora para uma visão mais clara. Jesus, com graça, ainda que com firmeza, explica para eles sua missão, mostrando as implicações dessa mensagem da cruz. Os discípulos não entendem bulhufas. Jesus traz as implicações de ser um discípulo com relação a casamento e divórcio. Depois ele explica nos versículos 13 a 16 do capítulo 10 de que você precisa ser como uma criança. Uma criança. Para receber o reino dos céus. Mas o que nos impede dessa atitude pueril? Mas o que nos impede de ter essa atitude como uma criança? Jesus encontra um jovem. Ele encontra um jovem. Rico. Rico. E o texto diz o seguinte. Versículo 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremado maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles no olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. A passagem desse jovem rico levanta uma questão. Alguém com grande riqueza e posição irá receber o reino de Deus como uma criança? E talvez parte da sua resistência nesse momento seja, legal, ainda bem que eu sou estagiário, tenho bolsa auxílio e devo uma grana no FIES. Mas eu não quero que você limite isso a um saldo bancário. Porque a avareza, porque a ditadura do ter, não são pecados exclusivos dos ricos, são pecados de pecadores. Ricos porque querem ter mais, e pobres financeiramente porque desejam o que não têm. E ambos vivem numa corrida atrás do vento, presos pela mesma algema, a ditadura do ter. Será que alguém com tanto potencial futuro, uma vida pela frente, irá receber o reino de Deus como uma criança? Porque talvez, de fato, o seu saldo bancário esteja beirando o negativo e você tenha aí uma dívida da faculdade a pagar pela frente, mas você enxerga apenas o seu potencial futuro. Não há tempo para servir ao Senhor. Eu tenho coisas importantes para resolver. Eu tenho um potencial pela frente. Tem muito mais vida pela frente do que para trás. Será que alguém tão cheio de sonhos pessoais ou desejos irá receber o reino de Deus como uma criança? Será que a nossa atitude, por vezes defensiva aos aspectos radicais da vida cristã, Não tem a ver com as armas dos sonhos pessoais, não. Eu tenho tantas aspirações, tem tantas coisas que eu quero conquistar, há tantos lugares que eu preciso conhecer, há uma Europa para mochilar. Não são coisas necessariamente ruins, absolutamente, mas podem se tornar um empecilho poderoso para que você desfrute de uma vida livre em Cristo Jesus. Deixar de ter para ser vai envolver um enorme custo pessoal, mas sempre resulta num grande ganho eterno. É isso que esse jovem não entendeu. É isso que você não pode sair daqui hoje sem entender. Vai ter sim um custo pessoal seguir Jesus. Mas você não pode tirar os olhos do ganho de seguir Jesus Cristo. Então, como que nós nos livramos do ter para ser? Livrar-se da vida do ter para essa liberdade em Cristo Jesus é muito mais fácil do que você pensa. É muito mais fácil do que você pensa. Eu sei que isso pode parecer um pouco paradoxal nesse momento, porque eu acabei de falar do custo, mas você precisa entender algo muito simples, que uma criança pode entender, de que viver livre em Cristo é mais fácil do que você imagina, é mais fácil do que você pensa. Vá para a pessoa certa. É só você ir para a pessoa certa. Livrar-se dessa ditadura, livrar-se dessa pressão externa, lidar com essa tentação interna, tem a ver com ir à pessoa certa. E aqui é que o nosso personagem quase faz um gol, porque ele vai diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, e você olhando de fora fala, mas esse cara tá lá. Ele vai ao encontro de Cristo, ele se ajoelha, ele fala as coisas certas. Bom mestre, vá para a pessoa certa. Esse homem até correu para Jesus. E é interessante que Jesus, ele olha para esse homem e o texto diz que ele ama esse homem. Fascinante. É uma das passagens que me intriga aqui. E que eu sei que é um conceito meio infantil, mas se tiver uma sala de, antes era de DVD, mas um Netflix divino para ver os episódios históricos da Bíblia, eu gostaria de ver esse e quando Jesus olhou para Pedro depois que ele negou ele. Aquela olhada deve ser um negócio assim, tuf, sabe? Então, Jesus olhou para esse camarada, ele amou esse camarada, ele se identificou com esse camarada. Olha só que interessante, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus sabe o custo de deixar a riqueza para ir para a pobreza. Ele sabe isso. Ele não pediu nada para esse jovem que ele mesmo já não tenha feito e de forma perfeita e infinitamente superior. Ele se identifica com esse homem, ele é a pessoa certa, ele ama esse homem. Mas o homem faz a pergunta errada. O que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já começa lançando uma outra pergunta que não necessariamente está ligada com essa. Por que que você me chama de bom? Eu acho fascinante isso daqui de Jesus, né? As pessoas vêm com as perguntas e ele responde tudo o que elas precisam, não necessariamente o que elas querem na hora que elas querem. Mas o que elas precisam. O que elas precisam. Esse camarada vem e ele fala... O que que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Já começou errado, olha o sujeito desse negócio, é eu vou fazer, eu vou acontecer. E aqui é uma enorme mensagem de graça para nós, porque o peso dessa ditadura do ter, talvez caia a ficha essa dor e você esteja aqui, exatamente, fala então o que que eu tenho que fazer. Já começou errado. Nós vamos para a pessoa certa e nós vamos fazer a pergunta certa. Só Deus é bom no sentido absoluto dessa palavra. Essa vida eterna, então, é uma vida com Deus. O que ele não entendeu é que essa pergunta implicava em obras. A vida eterna não é merecida, mas ela é recebida. Não é o que eu faço para ter, mas sim como eu recebo. Mas como eu recebo? Como eu me exponho aos meios pelo qual essa graça divina vai me ser dada? E num certo sentido, queira você ou não, você já está sendo exposto à graça de Deus e a fé vem pelo ouvir, abra os seus ouvidos, escute a palavra do Senhor. Jesus Cristo é suficiente, creia e continue crendo. Você quer ser liberto da ditadura do ter? Escute, ouça, creia e continue crendo. Isso tem um impacto que nós não conseguimos medir. É um aspecto sobrenatural da nossa fé. E que eu amo ver o progresso disso na vida de pessoas. E que eu anseio cada vez maior na minha própria vida. Não só vá para a pessoa certa, é mais fácil do que você imagina, mas receba a resposta certa. Jesus coloca o foco então da pergunta onde deve estar. O ponto de partida estava errado, não é eu. Interessante que Jesus faz uma lista dos mandamentos aqui, ele omite alguns de uma forma intencional, óbvio, todos eles lidando com o horizontal. E esse homem cheio de si, eu já fiz tudo isso. Aí Jesus faz uma alusão ao primeiro mandamento. Então vai, vende tudo e me segue. Você me ama mais que todas essas coisas? A resposta foi negativa. Esse homem não entendeu graça versus merecimento. Graça não é o contrário de esforço. Sim, livrar-se da ditadura do ter é mais fácil do que você imagina, porque é uma obra da graça de Deus em nós. Mas isso não exclui o nosso esforço. Isso exclui e tira da jogada o merecimento. Porque vida cristã é suor. É suar a camisa. Deus não nos chama para um resort. Deus não nos chama para segui-lo. Negar a si mesmo e tomar uma cruz. A atitude desse homem mostra que ele viu que ele ia perder. Não quem ele iria ganhar. Ele viu que ele iria perder. Mas não quem ele iria ganhar. Nós temos uma visão ofuscada de quem Jesus Cristo é. Ninguém deixa algo se não for para outra coisa que você julgue melhor ou mais atraente. Nós não decolamos na nossa liberdade em Cristo Jesus porque ter coisas ainda é muito fascinante. Ter coisas ainda é muito fascinante. Essas coisas sufocam então a semente do evangelho e nos levam a vida cristãs medíocres. Liberdade falada, mas não vivida e não desfrutada. Mas Cristo quer nos libertar. Ele veio para isso. Ele morreu por isso. Viver além de si mesmo, então, viver livre da ditadura do ter, é mais fácil do que você imagina, mas também é mais difícil do que você pensa. E aqui nós olhamos para o outro lado da moeda. Esse poder que esse jovem tanto alimentou, desejou, criou nele um desejo de autonomia e independência de Cristo Jesus, que é difícil demais largar o osso. Sabe por que é difícil demais largar o osso? Porque essas coisas, ter coisas, nos dá o que de fato nós queremos. Não é teclar num celular X. Não é ter a ferramenta Y, não é viajar para o lugar XWZ, mas é o que essas coisas comunicam acerca de quem nós somos. E quando essas coisas começam a trabalhar a nosso favor, nos projetando da forma como nós queremos ser vistos, no patamar do nosso próprio reino, projetando a nossa própria glória, nós experimentamos aquilo que os nossos antepassados experimentaram no jardim do Éden. Nós não vamos representar Deus, nós vamos ser como Deus. Isso nos fascina. As coisas então nos dão o controle que nós desejamos. Eu vou ser admirado, eu vou ser respeitado, eu não consigo largar isso porque finalmente vai ser edificado o meu reino, a minha glória e os meus súditos são esses inúmeros aparelhos que eu tenho. E os meus súditos essas roupas que eu visto ao meu favor, projetando a minha própria glória. Jesus não condena aqui as riquezas e defende simplesmente a pobreza. Mas ele reconhece que as riquezas incentivam uma confiança em si mesmo. E a pergunta então ligada no nosso contexto é: como que alguém que confia em si mesmo, como que alguém que tem a sua identidade no que tem, vai confiar em Jesus Cristo e receber o reino dos céus? Lembre-se, você precisa ser como uma criança. Você já viu como crianças são nem um pouco sofisticadas nas suas exigências de presentes? Eu acho isso fascinante. No aniversário das crianças, às vezes elas ganham uns presentes assim que, eu não sei, não consultaram os pais, mas faz um barulho e tem luzes, anda sozinho, grita, vira robô, desce, faz um monte de coisa. E sabe o que a criança mais gosta daquele brinquedo? A caixa do brinquedo. Ela pega a caixa e ela fica com a caixa do brinquedo. Ela pega a sacola do brinquedo e fica... As fotos mais felizes do aniversário são ela brincando com a caixa do brinquedo. O brinquedo dá um fascínio pelos pais. Só os pais, puxa, que brinquedo sofisticado. Mas a criança está com a caixa. É tão fácil agradar uma criança. Tão fácil. Ela vê outras coisas. Ela vê outras coisas. Mas aí a gente vai ficando maduro. Vai ficando sofisticado. Ficando mais exigente. A gente quer coisas mais complexas. E essas coisas complexas podem se tornar um obstáculo para aquilo que você não pode deixar de ter. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Deixar a ditadura do ter pode ser mais fácil do que você pensa? Vá para a pessoa certa. Pode ser mais difícil do que você imagina? Porque a sua identidade já está ligada. Já está ligada com essa pessoa. As riquezas podem ser distrações e tão poderosas para impedir o nascimento de uma vida. A ditadura do ter encontra o seu fim na liberdade em Cristo. E viver para Cristo Jesus é melhor do que você pensa. É mais difícil, é mais fácil deixar tudo isso para trás. Mas seguir a Cristo é melhor do que você pensa. É melhor do que você pensa. É deixe um pouco para receber muito. Nossos olhos ficam ofuscados com todas essas distrações e nós perdemos de ver a beleza do Mestre. Jesus não nos fascina mais. Porque nós estamos presos com nossas distrações. Nós deixamos de ver o que realmente tem valor. O que realmente tem valor. E nesse sentido, é a inocência pueril, negativa, que nós não podemos ter. É muito fácil enganar uma criança. Você deve receber sim o reino de Deus como uma criança. Mas a Bíblia também fala de ser astuto como uma serpente, de saber distinguir valores. Lá em casa nós éramos em 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho de 4 anos, 4 anos mais velho que eu, e uma irmã mais nova de 3 anos. E a minha irmã, por muito tempo, ela foi a única neta por parte de um dos lados da família. E ainda mais nova. Você já imaginou? E aí meu avô vinha pra gente, pro meu irmão e pra mim, e ele dava, olha, para vocês tomarem um sorvete. E dava o equivalente, sei lá, uma nota de R$5 para cada um. Pô, dá para tomar um frutari. Frutari, de limão. E aí ele vinha para minha irmã, que não entendia bolhufas disso, e dava o que seria equivalente tranquilamente hoje, uma nota de 50. A gente olhava para aquilo já com alguma noção de valor, né? Indignado. Indignado. Eu ficava só indignado, mas eu não tinha assim um poder de persuasão, nem a malandragem, mas meu irmão tinha. E ele pegava a minha nota de R$5, juntava com a dele e falava, você quer trocar 2 por 1? Você quer trocar 2 por 1? Mas se não fosse a intervenção do meu pai, ela ia trocar. Ela ia trocar, feliz da vida. Feliz da vida. É esse tipo de inocência que nós não devemos ter. De trocar aquilo que realmente tem valor por aquilo que são de baixíssimo valor. Essas coisas que tanto nós nos apegamos, que promete dar uma identidade que nós achamos que é importante, Jesus Cristo vem e diz, isso não tem valor. Isso não tem valor. Cristo é melhor. E hoje, diante do texto, e hoje, diante do que nós estamos ouvindo, você precisa tomar uma decisão. Talvez ainda não tomado em afeições, em desejos, mas a decisão é o seguinte, você crê que Jesus é melhor do que um novo celular pode lhe dar? Você crê que Jesus é melhor do que uma carreira pode lhe oferecer? Você crê que Jesus é melhor do que a mudança do seu status do Facebook e depois civil? Você crê que Jesus é melhor? Porque Ele é melhor. E essa decisão precisa ser tomada, informada pela verdade da palavra de Deus, que mostra quem Ele é. Jesus Cristo não é aquela figura frágil, delicada no crucifixo do hospital do nosso país. Jesus Cristo é o Criador do universo, que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Ele é melhor. Ele é o verdadeiro ser humano. Se você quer ser humano, olhe para Cristo Jesus. Não se deixe escravizar no primeiro Adão, mas olhe para o segundo Adão. Ele é o pináculo de todas as coisas. Ele é a revelação do próprio Deus. Você quer entender a sua identidade? Ela está além de você. Está e deve estar em Cristo Jesus. Não no que você veste, não no que você tem, não no que você quer ter. Está em Cristo Jesus. Isso é libertador. Libertador. Você não é o seu saldo bancário. Você não é o que você veste, você não é o seu sistema operacional, você é o que Cristo Jesus fez por você, lhe dando uma nova identidade, filho de Deus, redimido, selado pelo Espírito. Isso, entender isso, não só Jesus diz que é difícil, mas é impossível. Mas faça um camelo passar no fundo da agulha, de uma agulha. A reação dos discípulos já diz tudo, então ninguém pode ser salvo. Esse é o ponto. Por isso que é mais fácil do que você pensa. Porque quem faz a obra é Cristo Jesus. Cristo Jesus faz a obra. E a sua resposta é crer. Crer que Ele é o Rei com autoridade. Crer na sua missão de servo sofredor. E a resposta adequada agora é segui-lo. Você crê? Abaixe o celular, abaixe o seu iPad, abaixe o seu saldo bancário e siga Jesus Cristo. Usando o seu celular, usando o seu iPad, usando o seu saldo bancário. Para quem? Para Cristo Jesus. Não como fonte da minha identidade, mas como instrumentos para a bênção no reino de Deus. Que Ele nos chama agora como súditos. Que Ele nos chama agora como súditos. Tim Keller diz o seguinte, o coração do evangelho então é abrir mão de poder e usar os recursos que Deus lhe deu para servir. O que Deus lhe deu, Ele lhe deu para que você use para servir. Imagina a sua vida então, sem dinheiro. Imagina a sua vida agora sem 4G. Talvez você já tenha experimentado em alguns locais aqui e até saiba me dizer quais são os que pegam e quais que não. Imagina a sua vida sem informação. Informação é poder, não é? Informação é poder. Imagina a sua vida sem informação. Imagina a sua vida sem dinheiro. Imagina a sua vida sem a faculdade tão sonhada. Sem o estágio tão desejado. Sem o emprego que você se projetou para ter. Sem o estado civil que você anseia. Imagina a sua vida sem tudo isso. E Jesus diz para você, tudo que você tem sou eu. É suficiente? É suficiente? Talvez seja uma pergunta que nos ajude a entender quão livres nós achamos que estamos da ditadura do ter para ser. Viver além de si mesmo, viver de fato como um ser humano, está ligado então com a obra da salvação arquitetada pelo Pai, executada pelo Filho, e aplicada pelo Espírito. Por isso que é mais fácil do que você pensou, mais difícil do que você pensou e melhor do que você pensou. Deve ser baseado em Jesus. Envolve abandonar o que você é ou pensa que é. E é bem melhor do que seus pequenos deuses. Moçada, a reconstrução da nossa identidade livre está em crer na pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo sua missão e segui-lo com fé em todas as áreas. Em todas as áreas. Você de fato vai ter uma identidade livre, crescentemente livre, crendo na pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo sua missão e segui-lo com fé em todas as áreas. Eu quero terminar lendo para você uma oração que muito me impactou quando eu pessoalmente estava lidando com essas questões, ainda lido com essas questões, que é Provérbios capítulo 30. Um homem desconhecido por muitos de nós, Agur, mas que experimentou a exaustão da sua alma. Tinha perguntas que ele não tinha resposta. Reconheceu que ele era demasiadamente estúpido para ser homem, não tinha inteligência de homem. E ele sabia que a sua ignorância gerava um cansaço e tinha a ver com desconhecimento de alguém. De alguém. E então ele ora, depois da sua reflexão, nos versículos 7 a 9. Eu vou desafiar você a fazer dessa sua oração. Diante de quem Cristo é, diante do que você afirma ele ser rei com autoridade, a sua missão, dar a sua vida em resgate por muitos, e o chamado ao discipulado agora, de seguir Jesus Cristo, ore com Agur, versículos 7 a 9. Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Está aqui um homem que entende pressões externas e circunstanciais e o perigo da cobiça interna. E diante disso, ele ora. Senhor, livra-me das tentações. Que meus olhos estejam fixos no Senhor. E isso pode mudar radicalmente suas orações por aquilo que você deseja e anseia. Seja a faculdade dos seus sonhos, seja o estágio tão esperado, seja a carreira brilhante que você e seus pais idealizaram, seja a mudança do seu status no Facebook ou estado civil. Senhor, me dê o estado civil que for necessário, para que eu solteiro não venha murmurar e amargurado profane o nome do Senhor. Para que eu, casado, me esqueça do Senhor e viva uma eterna lua de mel. Mas que eu viva só para o Senhor. Solteiro ou casado? Jesus Cristo é melhor. Vamos dizer isso pela fé. E vamos perseverar vendo Ele transformando nossos desejos e nossas afeições. Somos livres em Cristo Jesus. Amém?
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.